Podcast do Copeiros. copeiros.wordpress.com.
E estamos de volta para mais um podcast do Copeiros. E mais uma vez um podcast especial sobre o Corinthians. Dessa vez sobre o tão sonhado e aclamado título da Libertadores. E eu sou o Caio de Passe e apertou, põe no shake.
Eu sou o Tonhão Strini, corintiano, ganhador, mas sem sofrer.
Eu sou Márcio Acegava, sou anti, mas saí cantando o hino do Corinthians pelo paraíso em cima de um mini bug no dia do
título. E aí, meus amigos? Sejam bem-vindos ao podcast do Copeiros. É o primeiro podcast com mais participantes aqui. Né? Sempre os outros cinco que eu fiz foi sozinho, falando sozinho. Esse é um podcast especial, seria legal a participação de pessoas especiais como vocês. Então sejam bem-vindos e vamos discutir aí sobre o título do Corinthians. O que vocês acharam aí? Fala da sua opinião inicial aí de cada um aí sobre o título do Corinthians.
Bom, eu comecei falando que foi corintiano, maloqueiro e sem sofrer, principalmente porque o time fez ficar fácil. Eu acho que contou muito com a sorte, em lances capitais, como lembrando sempre o Cássio contra o Diego Souza, um gol do Paulinho quando o jogo estava com cara de pênalti contra o Vasco. Depois teve o Santos, Corinthians dominando praticamente todo o jogo na Vila. Na Bomboneira, a sorte do Romarinho, aquela bola que bateu na trave e o Civitanich errou praticamente embaixo da trave, sabe? É muito lance assim que você vai falando, mas que no final você fala, era pra ser. É difícil você pensar que não era, e principalmente depois você analisando friamente, você fala, olha, o Corinthians foi o melhor time realmente da América em 2012.
Eu acho que essa percepção aí do Tonhão é bem interessante assim, porque o Corinthians foi o único favorito, assim mesmo, que não oscilou durante a competição. Ele talvez tenha começado pior, por exemplo, que o Fluminense, porque teve aquele jogo lá contra o Deportivo Táchira, que teve empate no último minuto e tal. Talvez fosse a única possibilidade realmente próxima de derrota que o Corinthians teve. Teve o gol no último minuto que o Corinthians empatou. Mas, tirando isso, o Corinthians não deu margem nenhuma, assim, de que você pudesse cuidar que lá estava um time que era muito forte a ser batido. E realmente se mostrou o time a ser batido, né? Então, eu acho que teve poucas campanhas na Libertadores, pelo menos de times brasileiros, que eu tenha visto uma dominação tão grande, assim. Porque na época do São Paulo foi um pouquinho mais sofrido. A do Santos, ano passado, o Santos perdeu muito jogo. A do Palmeiras, sempre nos pênaltis, sempre, ou seja, sem ter tanta superioridade em campo. E a do Corinthians, não teve dúvida, assim, sempre ganhando e sempre, talvez, tirando o Vasco, assim, você sabendo que cedo ou tarde ia marcar e o Corinthians iria avançar.
E eu concordo com vocês dois, assim, Corinthians, naquelas duas linhas de quatro bem fortes, tanto no que um time que muito, pega muito, marca muito, o time com isso sofreu muito pouco atrás. Jogos contra o Santos, ficou claro. Neymar não tinha como jogar a bola. A bola não chegava para ele, ele tinha que buscar o jogo no meio de campo. E aí ele não rendia, porque ele tinha que ultrapassar as duas linhas do Corinthians para chegar no gol. Então, assim, essa forma de jogar defensivamente que o Corinthians fez, né? O elenco inteiro fez, o grupo inteiro fez. E assim, e a importância do grupo também, porque, por exemplo, o Corinthians teve um destaque muito grande no começo da campanha, que era o Edenilson, que era um volante na lateral. Machucou, o Alessandro, mesmo que vinha de lesão, não sentiu. Acho que era o capitão do time, mas não perdeu qualidade ali. É, sempre que perdeu uma peça, quando repôs em qualidade. O Romarinho entrou no final da competição e estreou com gol. Um toque na bola foi um gol dele, quer dizer, tá, é o acaso, pode ser o acaso também do cara tá lá e fazer o lance. O próprio Cássio, que veio esse ano pro time e saiu então, no lugar do Júlio César e deu contra o recado. E o elenco tava fechado, tava forte, tava pronto pra jogar essa Libertadores. Porque além de jogar bem, teve sempre o mesmo padrão de jogo em todos os jogos. Oscilou muito pouco. Era o Vasco fora, era o Vasco em casa, o time jogou de uma maneira. Era o Santos, o Santos é o melhor time do Brasil. Tava lá e jogou de uma maneira e não sofreu quanto esses dois times. Aí o Boca Juniors também, a Bomboneira não ficou pequena pro Corinthians. O Corinthians jogou muito bem na Bomboneira também. O Riquelme teve espaço para jogar? Teve espaço para jogar. Mas ele não conseguiu criar as chances que ele criava nas outras fases da competição. Quando o Corinthians teve uma bola, duas bolas na trave, duas bolas alçadas, teve o gol, mas não teve aquele chance de perigo que o Corinthians deu para eles. Não, isso não existiu. E o Corinthians, quando quis empatar, falou e empatou o jogo. Quer dizer, muito maduro, assim, o time do Corinthians.
Eu acho que a palavra maduro é muito importante, porque, assim, você vai pegar jogadores que... A gente tava até comentando aqui um pouco antes da história do jogadores remanescentes de 2008 até, como Alessandro, Chicão, o Jorge Henrique até chegou um pouco depois, o Douglas a gente nem conta, mas essa história de jogadores maduros. Por quê? O Fábio Santos foi um jogador que em 2004 ele já foi vice, já perdeu na semifinal pelo São Paulo, ficou taxado pela falha no gol do Once Caldas. Ele foi campeão, mas como reserva do Júnior, e pouca gente lembra disso, mas ele foi realmente campeão da Libertadores. E ele chegou pelo Corinthians e até hoje ele não tem aquela confiança da torcida. Só que, se você for falar, o Fábio Santos ele falhou naquele lance na Libertadores, você não vai lembrar de nenhum lance.
Exato.
E o Alessandro foi um jogador que chegou em 2008, passou por um monte de problema, nunca foi... Sempre que o pessoal falava, o Alessandro precisa de alguém ali na reserva dele, porque a qualquer hora ele... Vai falhar, ou já não é mais o mesmo, tá cansado.
Muita lesão
sofreu com isso. Mas ele praticamente anulou o Neymar, sabe? É um jogador com uma experiência gigante e que fez uma Libertadores também que foi impecável. Você não lembra dele falando, nossa, o Alessandro, se não fosse aquele também, né?
Então, ele vacilou no lance do Diego Souza, né?
Então, aí...
é o único lance dele, mas é verdade. Ele depois, na final, contra o Boca, quando na semifinal contra o Santos, e, na verdade, eu achava que o time que ia para o Corinthians era o Santos. O Santos era, na minha opinião, o melhor time do Brasil, assim, tecnicamente. Mas não tava naquele momento que ele estava no passado. Sei lá, por N razões, não jogou bola. E o Corinthians anulou o Santos. E aí, muito do jogo passou pelo Alessandro. Ele não conseguia anular o Neymar e fazer com que o Neymar tivesse que recuar meio que no meio campo para tentar buscar jogo, porque a bola não chegava para ele. Né?
Eu acho assim que o Corinthians, assim, se você pegar, é um time que mostra assim, que você nem tem tantas estrelas assim, no time principal, que se você pensar, o Emerson hoje é um jogador. O Emerson, o Danilo são jogadores com idade que já não dá mais pro Corinthians pensar em vender. É o Corinthians, assim, pensando em usar mesmo. Agora, não são estrelas, eles nunca foram estrelas. O Emerson mesmo, quando ganhou pelo Flamengo, a estrela era o Adriano. No Fluminense, tinha muito cara lá pra dividir também o protagonismo. Ano passado, no Corinthians também, ele já não tinha tudo isso. Então, é um cara, assim, são caras que estão acostumados a decidir, mas não são estrelas. E eu acho que isso aí o Corinthians mostrou. Por quê? Porque é um time que já tá há muito tempo jogando junto, já tem uma filosofia de jogo bem definida. E, assim, são jogadores, por exemplo, você perde um Alessandro, querendo ou não, assim, foi importante para anular o Neymar, mas, meu, lateral direito que nem ele, você encontra vários. Ele não é, tipo, um Daniel do Barcelona. Daniel Alves, do Barcelona. Não é. Fábio Santos também. O Jorge Henrique, que eu acho um jogador fundamental, principalmente em clássico, ele também não é um jogador que você vai demorar para achar. Tem até o William, que eu acho que cumpre muito bem, assim, esse atacante tem que voltar, tem que compor. Então, eu acho que o Corinthians, assim, encontrou uma forma de jogar que ele não precisa de tantos jogadores assim. Tão jogadores destacados, diferentemente do Santos, por exemplo. Só que aí essas estrelas, principalmente o Ganso, falharam, né?
Sim.
Eu acho que isso aí é... Eu acho que naquele jogo não teria jeito mesmo que o Ganso tivesse comido a bola, mas o Santos eu achei que foi um adversário bem mais fraco no confronto que eu imaginava, por exemplo, do que o Vasco. O Vasco, sim, teve o único lance que alguém chegou livre na cara do goleiro do Corinthians em toda a Libertadores. Até o gol do Santos, que teve aqui no Pacaembu,
foi bola rebatida, né? Tipo,
foi um lance bem estranho, assim, porque a defesa do Corinthians inteira estava postada. Deu sorte de pegar no Neymar lá.
E ele achar o gol, verdade.
É, os gols que o Corinthians sofreu, se for pensar, foram tudo de bola de sobra, assim, né? Porque nunca foi um lance. Eu tava lembrando agora do gol do Santos, que foi a bola batendo na trave e indo e voltando pro Neymar.
Que tava impedido, né? Ou não?
Não tava.
Não tava. E o gol do Boca tipo, foi num rebote também. Então, tipo.
Foi no escanteio, uma parada, e depois um rebote na bola parada.
Não foi tipo uma bola que entrou direto, sabe? Sempre tinha alguém do Corinthians ali pra complicar o lance.
É, os lances contra o Corinthians.
Os quatro gols sofridos, né, gente? Os quatro gols sofridos, uma Libertadores inteira. É muito pouco.
Sofridos, assim, você via que era difícil, porque se, por exemplo, o Neymar não tivesse lá, não tinha havido gol. O gol do Boca também. Se bem que o gol do Boca, talvez, pro Boca, naquele momento, fosse melhor que não desse o gol, desse o pênalti e expulsasse o Chicão, porque aí. Vamos dizer assim, o fator Romarinho não teve existido naquela partida, né? Ainda certo, mas é, né?
Mas ainda naquele jogo contra o Boca, o Romarinho era pra ter entrado no lugar do Jorge Henrique quando ele se machucou. Quem tava no aquecimento era o Romarinho.
Sim.
Aí o Tite foi e colocou o Liedson. E só no final do jogo que ele colocou o Romarinho.
Ele colocou o Liedson e abriu a avenida, né? Porque o Mitch odeia jogar. Porque o Jorge Henrique fazia aquela cobertura que não deixava o lateral esquerdo do Boca jogar. E aí ele colocou o Liedson na frente e deu aquele espaço pro lateral jogar. E aí o Boca dominou no segundo tempo, nas costas, nesse espaço que o Henrique deu, né? E ele não tava lá.
E, cara, você citou agora há pouco também a história das linhas de quatro, que eram bem definidas. Acho que o único momento que deu para perceber que essa linha não era tão homogênea foi naquele começo do segundo tempo contra o Boca na La Bombonera. E ali você via que os jogadores, não só o Riquelme, mas muitos jogadores ali estavam chegando, o Tervit, que era um bom jogador, mas que não jogou nada aqui no Pacaembu, mas que ele teve uma avenida para atacar exatamente por esse lado direito, então ele sempre aparecia, e o Corinthians não sabia direito como marcar. E aí acabou tomando aquela pressão toda, tomou o gol, mas depois que acertou, depois que entrou o Marinho, o time já ficou mais... até ficou mais tranquilo, mas acho que foi o único momento assim que você vê que o Tite fala, né, que aquela linha era um 4-4, mas que você nunca vê um espaço maior do que 30 metros, assim, porque exatamente pro time compacto, não é um time pra ficar espaçado, assim, mas acho que foi o único momento que você via que tinha, às vezes, sei lá, uns 50, 60 metros de distância entre essas linhas, assim. Mas depois, quando acertou isso, foi difícil, era difícil entrar na defesa.
E eu acho que o Corinthians tem um método muito grande, assim, que não haviam jogadores possíveis a serem marcados. No Boca, você já destacaria, por exemplo, marcar o Santiago Silva, né? Que ele veio detonando durante a Libertadores. O Riquelme.
Que é a alma do time.
Outro, assim, né? Você tem nomes a serem marcados. O Corinthians não, e tanto que o Corinthians até nem teve uma referência no ataque. Para pensar, o Emerson não era, o Danilo não era, o Alex não era, todo mundo voltando para ajudar. E você vê que os gols eram sempre bem distribuídos, né? Nunca. Tirando o Emerson no último jogo
não teve nenhum artilheiro destacado. Assim. É um cara tipo que nem foi o Luizão em 2000 que marcou, sabe, 15 gols, 12 gols, não lembro agora. Marcou.
Ou então, Fernando Baiano.
Então, Fernando Baiano marcando 5 gols contra o Cerro.
Ah, tanto
mas o Corinthians não tinha um nome assim que. O ataque do Corinthians ele era muito participativo num time, né? Então, como você vai marcar esse time, né, que joga coletivamente de uma maneira tão forte? Eu acho que isso aí é uma dificuldade bem grande. E também outra coisa, né, que nem você falou na abertura, né, Kai? Pô, Emerson e Danilo e Paulinho, caras assim, que batiam no peito e deixam no pé, né, meu? Putz, isso é muito importante no torneio de mata-mata.
O cara que decide, né? Ele decidiu. Aquela bola do Danilo de calcanhar pro Sheik, o Sheik pegou a bola ali e colocou a bola na rede. O Diego Souza teve uma chance mais cara que essa e perdeu o gol. Ele perdeu o gol. O Cássio pegou, mas ele perdeu o gol. Né? Se você analisar, por exemplo, quinta-feira agora, Palmeiras e Coritiba. Mas quando a gente teve uma chance igual ao do Diego Souza, que todo mundo falava, tem que cortar o cara e bater, tirar o goleiro e bater. Ele fez isso, só que ele fez errado. Ele não conseguiu, não chamou pra ele fazer o gol. O Sheik fez o simples. Ele molhou o cantinho e colocou a bola lá e pegou. E matou, o jogo acabou ali. Quando saiu o gol do. Quando o Ceará dá o passe errado, eu já falei, acabou o jogo ali. Vai sair gol. Porque caiu no pé do Sheik. A bola entrou e acabou o jogo.
E o Emerson, ele é um cara que. No ano passado ele ficou até à sombra do Edson, por exemplo. E muitas vezes foi para reserva. Eu lembro do Tite pedindo desculpa pro Emerson, acho que no começo desse ano, porque ele substituiu muito o Emerson durante o jogo. Ele começava como titular e acabava saindo. E o Tite uma vez até chegou e falou: olha, tem que pedir desculpa porque é um jogador que se compromete tanto, que luta tanto, mas às vezes é cabeça, né?
Eu lembro de uma coletiva que falou: eu peço desculpa ao Emerson, que tava jogando bem demais, mas aquela hora, aquele momento pedia isso. Ele era o jogador que precisava sair. E o Emerson, mas eu acho que um dos gols mais importantes, que eu até lembro quando eu sou São Paulo, assim, o Danilo, eu lembro que ele teve uma participação muito marcante em 2005 no título do São Paulo. Ele sempre marca muito. Eu acho que aquele gol contra o Santos foi extremamente fundamental pro Corinthians não entrar em parafuso, meu. Porque começa aí 10 minutos, 15 minutos, 1-0 pro Santos. Então, demarcaria a eliminação do Corinthians. Mas iria para uns pênaltis, que eu acho que é um dos grandes traumas da história do Corinthians, né?
Sim, é verdade. O gol no segundo tempo ali, logo de cara, acabou com o jogo. Porque aí o Santos tinha que sair pro jogo e o Corinthians ia fazer o que ele fazia melhor. Que era simplesmente formar as duas linhas de quatro bem compactas e esperar o Santos jogar. E ele não conseguiu jogar. Assim como o gol do Sheik contra o Boca acabou com a partida, esse gol dele acabou com o jogo, porque quando a bola entrou ali, não tinha mais o que fazer, o Santos não ia conseguir chegar. Era nítido. Era nítido. Você via a bola rolar ali no meio campo, a bola o Santos não era incisivo como normalmente era, não conseguia ser incisivo contra o Corinthians. E aí acabou o jogo. Foi só o tempo passar.
Pode até ser um papo para outro podcast, mas eu acho que isso é uma característica meio recorrente dos times do Muricy, que eles precisam fazer gols, né? Assim, porque é pouca jogada construída, muita bola esticada, muita bola levantada, precisa de um atacante que seja referência. E nesse Corinthians não tinha muita essa chance, né? Porque ninguém tava livre para cruzar uma bola certinha, né? Eles também não estavam com um jogador, por exemplo, uma característica de Jorge Wagner, que tem uma bola parada, um lançamento qualidade, né?
Ainda teve a história do Ganso, né? O cara foi lá, fez artroscopia, que normalmente a gente ouve falar que é um mês, e o cara voltou em 13 dias.
É.
Ele não vai estar nunca em qualquer forma física. Então ele vai jogar no meio campo para armar jogada, ele tá no círculo central. Até ele chegar na meia-lua, ele vai demorar 3 vezes mais do que ele normalmente demora quando tá em 100%. Então, é lógico. Teve muito, é isso que a gente fala, assim. Teve muito fator que ajudou o Corinthians, além de tudo que ele fez, mas tiveram algumas coisas também que ajudaram, como foi o Ganso, como foi uma marcação melhor em cima do Boca Juniors, como foi o Vasco não jogando bem em São Januário, que era uma coisa que muito grave, não foi bem. Então acho que sempre tem um pouquinho...
Aquela chuva que deu em São Januário, que estragou o gramado, né?
Nossa, é verdade.
Tem uma chuva que acabou com o gramado, a bola não rolava.
Não rolava.
É, e eu acho que pro Vasco acabou sendo até pior, porque o Vasco, querendo ou não, tem algumas estrelinhas, assim, tipo o Felipe, tem o
Juninho.
Diego Souza, Juninho, então...
Mas é o Alexandre, né, que é um cara que mete a bola pro gol, esse é matador.
É, ele é bem matador, mas é incrível, qualquer lugar que ele joga, a torcida nunca gosta dele, né? E sempre fica conectando monstramente, né, meu?
É aquele cara que nem o Washington, né, se ele faz gol, ele é rei, se ele não faz gol, ele vai ser grosso. Não tem jeito.
E mesmo quando ele faz gol, eu lembro a torcida do São Paulo, assim, tipo, ele fazia gol porque ele fazia gol, sei lá, de canela, né? Quando poderia ter feito de uma maneira mais bonita, né? Mas enfim. Aí depois que ele foi embora, você vê essa draga danada que o time tá faz 4 anos, aí você fala, pô, seja bom, pode.
Falta um Washington aí.
É, mas é. Eu acho que o título do Corinthians também tem muito de simbolismo. É, por questão também de jogadores que tiveram na Série B, que foi o momento mais difícil, de jogadores que muita gente até desconfiava quando começou, como foi o caso do Ralf, o Ralf veio do Grêmio Barueri e mostrou um jogador sensacional.
Leandro Castan,
então, que também veio de lá. E que eu ouvi há pouco tempo uma entrevista do Tite também para a Rádio Estadão ESPN, lembrando do Castan, que ele lançou o Castan junto com o Lima no Atlético Mineiro, em 2003 ou 2004, quando ele estava lá, e que ele agora reencontrou no Corinthians, e que foi um jogador que era reserva até ano passado. Aí o Chicão viveu uma fase, ele entrou no time titular, depois o Paulo André se machucou, o Chicão voltou, jogou bem também.
E o Chicão, que tinha saído de uma maneira bem... contestada no passado por causa de uma falha
no jogo contra o Santos.
É.
O Corinthians perdeu aqui pro Santos 3-1 no Pacaembu.
É.
E aí ele, o Tite barrou, falou que ia ficar no banco. Ele falou, não tô com cabeça pra ficar no banco. Todo mundo falou que ele ia sair. Estavam achando um jeito dele sair.
E uma queda bem brusca, né? Porque ele era capitão do time, né?
É,
quer dizer, capitão isso, chamado de faladeiro, ele saiu do time. Quer dizer, e outra coisa que eu acho que o Corinthians, pelo menos do que eu me lembro, assim, o Corinthians é sempre assim, jogador bem, uma semana crise, e logo depois ele tava expulsando o cara. Esse Corinthians não tem isso, né, meu?
Não.
Um exemplo de manutenção do elenco é o ano passado, contra o Tolima. A pior eliminação no time brasileiro em Libertadores foi o Corinthians ano passado. Na pré-Libertadores.
É.
E você pega o elenco que jogou aquele jogo, tem muito jogador aí. Lógico, saiu o Ronaldo, saiu o Roberto Carlos, saiu o Jusilei, algumas pessoas que talvez estivessem causando algum problema no elenco, a gente nunca vai saber disso. Mas manteve uma base, manteve o treinador. Se qualquer outro clube do Brasil, manda o cara embora. Perdeu pro Tolima, manda o cara embora, não tem jeito. E eu também acho que um pouco dele ter ficado é porque o mercado tava fraco também. A gente tem que pensar nesse aspecto aí. Não tinha muita peça. Pô, qual treinador tá no mercado? Nenhum. Então, vamos ficar com esse cara aí. E aí começou a corresponder. E teve espaço pra trabalhar. Começou a corresponder. E ganhou o brasileiro com todos os méritos que ele teve. E aí manteve o elenco. Teve o elenco na mão pra jogar essa Libertadores aí. Né?
E é estranho que ele... Eu acho que até vi no blog do PVC lá. Que quebraram, parece, 13 carros quando o Corinthians foi derrotado pelo Tolima. Aquela volta que a galerinha foi pra cima do busão do Corinthians, e aí quebraram 13 carros, o Corinthians propôs arrumar todos menos um, do Tite, que ele pediu pra não, pro Corinthians não pagar, que ele ia pagar porque ele perdeu. Quer dizer, eu acho que essas coisas mostram assim, o cara tá com muita vontade de ganhar, que eu acho que... Eu acho que isso aí é, assim, eu não engulo muito essas histórias. Ah, o São Paulo, o time tem que sempre jogar bonito, o Palmeiras também, o Corinthians é mais time da raça. Mas eu acho que a torcida quer isso. E a torcida teve e abraçou o time. Isso aí ajudou muito, né, meu? Isso aí foi bem fundamental, assim.
É, ainda mais porque eu tava no jogo contra o Tolima no ano passado, jogo aqui no Pacaembu, foi 0-0. O primeiro tempo, a torcida até que apoiou, mas o Corinthians não foi bem, mas no segundo tempo parecia que tava todo mundo com a respiração presa. Parecia que tava todo mundo muito, muito ligado naquele jogo e não acontecia nada. Então a torcida foi ficando naquele mesmo ritmo do time. E aí o que aconteceu? O Corinthians não fez nada, foi lá pra Ibagué e perdeu. Eu acho que dessa vez a torcida sempre jogou junto. Fez um papel bonito, acordou minha filha várias vezes durante os jogos. Foi uma festa, assim, tremenda. E essa questão de técnica até que é engraçada também, porque o Tite ele podia ter caído duas vezes. Foi exatamente nessa derrota pro Tolima. Depois quase caiu. Se perdesse o clássico pro São Paulo, que foi na sequência do jogo contra o Santos, falaram que também se o Corinthians perdesse, o Tite poderia cair. E acho que foi ali que ele começou a montar esse esquema, porque o...
Teve aquele jogo também, o Tonhão, Palmeiras e o jogo do Fala Muito, do Tite, que o Felipão falou que não queria ganhar o jogo, que ele não queria derrubar o Tite, quem dizendo amigos de... E aí depois ele ganhou, quando ele ganhou com 2-1, o Palmeiras perdeu 15 milhões de gol, o Júlio Scarpa jogou demais aquele jogo, e com esse 2-1, foi 1-0, desculpa, né, gol do Jusilei. E aí ele se manteve no cargo também, né? Foi mais um jogo que ele podia cair e conseguiu ficar no dentro do time, né?
E nesse jogo contra o São Paulo, que foi 0-0 no Morumbi, eu lembro que ele mudou, assim, meio que radicalmente também a tática. Acho que ele tirou um atacante, colocou mais um meio campista.
Trocou a zaga, nesse jogo ele trocou a zaga. O jogo que o Chicão foi pro banco.
Bastante. Eu acho que ali ele começou até a montar esse time, porque foi a hora que o time começou a jogar mais com o padrão tático, que foi agora, que acho que ele povoou mais o meio campo. O Corinthians até jogou mais vezes com Alex e Danilo juntos, que era uma coisa que muita gente falava que não estava dando certo, mas acho que ele testou naquele jogo. Então eu acho que assim, quando o técnico realmente está fazendo o seu trabalho certo, sabe? Que às vezes é aquela coisa, o técnico não entra em campo, ele faz o que... O técnico não perde gol, o técnico não dá um chutão errado, sabe? E o Tite é um cara muito correto, ele vê que o cara não tá em bom momento, ele é muito transparente, eu acho que muito... Acho que tem alguns técnicos que eram subvalorizados e precisam de melhor valorização. O Tite era um deles. É, acho que talvez o Celso Roth possa ser um deles. É, o Dorival Júnior. Acho que tem alguns técnicos que precisam de um título grande para mostrar, olha, eu sei montar times e que podem ser campeões. Eu acho que o Tite dessa vez provou também que, é, além de montar um time, sei lá, acho que ele trouxe tudo para dentro, para ele. Né, ele foi aquele... escudo pro Corinthians, e eu acho que isso valeu muito também para o título desse ano.
Eu acho assim que essa teve muito. A gente falou um pouquinho antes dessa coisa do Andrés ter falado que o Corinthians iria ganhar a partir do momento que disputasse muitas Libertadores seguidamente, né? E eu não acredito muito nisso, porque, por exemplo, o Inter foi campeão em 2006 e não tinha disputado em 2005, nem tinha disputado, fazia tempo que não disputava, né? O São Paulo, por exemplo, só tinha voltado em 2004, quando ganhou em 2005. Então eu acho que não é muita coisa, mas no Corinthians até isso eu acho que meio que você olha pra trás e conta a favor. Igual, por exemplo, que isso aí pode contar contra. O São Paulo, por exemplo, hoje tem um trauma de pegar brasileiro em mata-mata, por isso que não vai ganhar nunca a Copa do Brasil, enfim. Mas assim, o problema de pegar brasileiro no mata-mata da Libertadores, e que sempre vai ficar esse trauma. É,
foi campeão em cima de brasileiro, né? Ele foi campeão em cima de brasileiro em 2005.
Ah, mas com todo respeito, o Atlético Paranaense é um brasileiro de...
Não, mas eliminou o Palmeiras.
Mas o... É, mas
seguidamente.
Mas o Palmeiras bem fraco, assim, pra pensar. E querendo ou não, historicamente, São Paulo sempre leva a melhor contra o Palmeiras em mata-mata, né? Mas assim, o São Paulo tem esse problema. Adquiriu esse trauma. O Corinthians não. O Corinthians, mesmo perdendo, aprendeu com isso. Contra o Flamengo, viu que não. Libertadores, você não pode se permitir ao erro. Foi o único erro do jogo de volta aqui no Pacaembu, foi tomar aquele gol do Wagner Love.
No começo do segundo tempo.
No segundo, contra o Tolima, o Corinthians aprendeu que você não pode desprezar ninguém. O Corinthians, eu acho que meio que sacou assim, somos muito melhores que o Tolima. Podemos ganhar o momento que quisermos. E não ganhou. Isso aí aprendeu. E tudo isso aí foi calejando o time e também, principalmente, a torcida. Meu. Porque a torcida agora do Corinthians parece que tava tranquila, tava acostumada
a jogar.
Libertadores.
Sim. Não tinha aquele desespero, tem que ganhar. Se perder, tem ano que vem de novo. Né? Era esse que era o princípio que o Corinthians estava jogando. Perder pro Tolima, aí ganhou o brasileiro, classificou de novo. Quer dizer, né? Se acostumou a jogar, a ir em estádio, a torcer e acompanhar os times estrangeiros, os times brasileiros em Libertadores, e aí por isso que teve essa maturidade que a gente falou no começo do programa. De poder chegar na Bombonera e sim, isso é um gramado qualquer. E chegar no São Januário e falar, não, vamos jogar dessa maneira aqui. Na Vila, ganhando na Vila de 1-0 do Santos, com um golaço do Sheik. Né? Apesar que aquele gol do Sheik, ele pegou a bola ali na área, fumou um cigarro, né? Tomou um café, ninguém veio marcar ele, né? Só depois disso ele bateu no gol. E tem espaço que não era pra ter ali, mas né? Depois da bola onde queria ali, fez 1-0 e acabou com o jogo. Aí o Santos não jogou mais. Coisa aquilo também.
É, o Corinthians dava essa impressão de que estava na iminência de marcar sempre, né? Parecia isso. Parecia que um nunca ia sair, os outros iam ter que suar o dobro para fazer. E o Corinthians parecia que estava na iminência sempre do gol. Isso eu acho que foi muito marcante nessa campanha. Porque, por exemplo, o Santos ano passado quase não passou do grupo. De um grupo que nem era tão fácil, nem era tão forte, né? Que tinha o quê? Tinha o Cerro, tinha mais alguns times, enfim, teve um jogo que o Santos teve uns 3 expulsos em um, tava totalmente empatado no outro e ganhou fora de casa. Né? Quer dizer...
Ganhou do seu Portenho lá, né? Sem o Neymar, sem o Elano, sem o Ganso machucado.
Aquele lance do Neymar expulso com a mascarazinha, né?
É, e o Elano foi expulso no banco, jogando a toalha no juiz, no bandeirinha, nossa, sei lá. Uma expulsão muito esdrúxula, né? Mas foi quando entrou o Muricy no time, né? Que cara que o Fernando passou. 3-2, 3-1, se não me engano, jogou lá.
É, foi aquele golaço do Danilo, acho que fora da área, teve um monte de... É, o Santos conseguiu. E o Corinthians, a gente tava falando também dessa história de só tomar 4 gols. O Corinthians tomou 4 gols e ficou invicto num campeonato com 14 jogos. Acho que essa é uma coisa que mostra o tamanho da regularidade que foi esse Corinthians também, né? Porque o último campeão que tinha sido invicto era o Boca em 78, mas era um campeonato com muito menos jogos. Acho que 8 jogos. E dessa vez o Corinthians, até ele tá falando aqui, realmente é o time que soube jogar em casa e fora do mesmo jeito. E em casa era um time que conseguia se impor. Acho que o único caso assim que realmente não conseguiu se impor mesmo foi contra o Santos, talvez, porque já tinha vencido o jogo de fora e entrou um pouquinho diferente, mas é um time que realmente era muito maduro. O jogador mais novo, tirando o Romarinho, sei lá, quem, o jogador mais novo do Corinthians.
Era o Cássio.
Era o Cássio. E o Cássio já é um goleiro que jogou na Europa, ficou 5 anos jogando na Holanda. É um time com 26 pra cima. Assim.
E é o que eu falei aqui no começo, o jogo que o Corinthians mais teve perto de perder foi aquele na Venezuela.
Que foi o gol do Ralf no final do jogo.
É, no último foi um jogo assim. Foi um jogo ruim do Corinthians, né? Porque o Tati também
não tem. É um time fraco.
Mas foi o jogo que o Corinthians mais teve perto de perder.
Não, tomou um gol ridículo, o cara comprou um lateral, o Chicão foi chutar a bola, chutou em cima do cara, a bola encobriu o Júlio César, né?
Ainda ficou tipo uma circunstância absurda, assim, né? Mas assim, o jogo que o Corinthians mais teve perto de perder, assim, de fato, né? Que isso só fez no último minuto, de resto. O Corinthians, acho que aprendeu a lidar muito bem, assim, com certas mudanças, com as mudanças do goleiro, com as mudanças do time. Viu, por exemplo, o Vélez, como marcou o Neymar, que eu acho que o Vélez meio que deu uma resposta pro Corinthians como precisava marcar o Neymar, né? Como você teria que fazer para parar o principal jogador do Santos. E isso é incrível, porque o Santos veio depois daquela goleada do Barcelona no Mundial, em uma decadência que só o Neymar tava se salvando lá, e aí o Corinthians descobriu como marcar o Neymar e aí matou o jogo contra o Santos, né? Isso aí, eu acho que o Corinthians sempre teve muito... Soube muito ver os outros também, além de ver os próprios problemas ou as próprias virtudes, né?
O Corinthians ganhou Libertadores com todos os méritos que a gente viu aqui acontecer, e vai chegar para o Mundial contra um Chelsea que também tem teve um estilo parecido com o do Corinthians, se defendendo, jogando atrás, lógico, contra times bem mais fortes que o Corinthians, né? Enfrentou. E também com o elenco mais forte. Ele pega o atacante, é o Drogba, tem o Ramires, tem o Peter Cech, que foi um gênio no gol, pegou tudo mais um pouco, né? Qual vocês acham que são as chances do Corinthians nesse Mundial, assim?
É que eu acho que essa comparação do Corinthians com o Chelsea tem alguma semelhança com relação ao clube de nunca ter vencido, mas de resto eu acho que foi completamente diferente, porque o Chelsea trocou de técnico no meio da temporada, né?
E assim,
o Chelsea depende muito de alguns bons jogadores, né? De craques do time funcionar. Tanto até que o Abramovich tem aquela panelinha dele. E o Corinthians, eu acho que... Nossa, eu vou falar um absurdo aqui agora. Mas acho que tem mais a ver com o Barcelona, essa coisa de não ter um atacante de referência e ter todo um time jogando junto do que um Chelsea. A marcação não foi muito precisão. A do Chelsea era muito, encosta o ônibus na frente do gol
e a bola não vai entrar.
Isso tipo pro Drogba.
Eu acho que vai fazer muita diferença é o seguinte: a gente tem um Chelsea com o Di Matteo. O jogo mais impressionante até agora do Di Matteo foi a vitória sobre o Napoli 4-1, que era um negócio que ninguém imaginava naquelas oitavas de final. Ele assumiu o time, perdeu de 3-1 na Itália, né? Precisava ganhar, conseguiu um 3-1 e conseguiu marcar aquele gol na prorrogação. Só que assim, a gente viu um Chelsea com jeito de jogar, mas que tá perdendo peça, e agora o cara vai ter uma pré-temporada inteira pra, de repente, mudar o estilo. Então, por exemplo, a gente viu um Chelsea defensivo, que era muito bem taticamente, muito bem disciplinado, mas que de repente pode mudar completamente. De repente ele coloca, já não vai ter o Drogba, já não vai ter o Kalu, já não tem o Bocimba na lateral, já começou a perder jogadores, mas você tem o Fernando Torres, que provou na Eurocopa.
Eu acho que tá voltando essa boa fase.
Que tá voltando. Você tem o Juan Mata, você tem o Ramires, você tem, sabe, você tem jogadores fortes. E de repente ele vai falar, olha, vamos mudar o nosso estilo. Então de repente o Chelsea agora, em vez de jogar naquele 4-4 ou 8-1, né? Vamos dizer assim também, né? De repente ele vai mudar aquela tática, vamos falar, vamos jogar assim, vamos jogar com 4-2. Vamos jogar um 4-4-2. De repente é um time que vai buscar mais o jogo em vez de ficar esperando. A gente muda, a gente não sabe, mas ele tem 6 meses até mudar. Então acho que ainda é um pouco precoce de falar aqui, de prever, mas acho que assim, se o Chelsea for um time que vai jogar realmente para ficar mais na defesa e tudo mais, eu acho que é um jogo de igual para igual. Agora, se o Chelsea realmente vier uma proposta diferente, talvez querendo atacar mais do que só pensar em defender, aí eu acho que o Chelsea já entra como um favorito contra o Corinthians. Se enfrentarem, claro.
Eu acho que o Chelsea vai até fazer isso, porque eu imagino que eles não pensam em encontrar no Corinthians adversários tão fortes quanto o Barcelona, quanto o Bayern de Munique. Então acho que talvez eles até façam isso. Mas eu acho que o time do Corinthians, eu não sei, eu acho que eles têm muito jogador decisivo, meu. Isso aí eu acho que é bastante importante quando o torneio é de um jogo só. Mais ou menos assim, o Nil Torres, se você parar pra pensar, faz tempo que ele tá tendo temporadas bem ruins. Ele resolveu no final, no final da Champions, resolveu no final da Euro, quer dizer. Então eu acho que aí o Corinthians pode ter essa chance, porque, por exemplo, se pega esse Emerson, deixa sobrar uma bola nele, ele não vai. Ele não vai tremer. Se deixa uma bola no pé do Danilo, certeza que ele não vai tremer. Entendeu? Eu acho que, sei lá, eu sou um daqueles brasileiros que achava que o Santos talvez pudesse fazer frente ao Barça, mas acho que dessa vez.
Contra o Barça, né?
Contra o Barça, que vira minha cara. Eu acho que contra o Chelsea, o Corinthians, talvez entre mais ou menos uma posição parecida com a do Inter quando foi pro Mundial. Perdeu com o Mazembe, mas a gente já imaginava uma final com a Internacional e que o Inter talvez pudesse estar lá de igual para igual. Ou seja, cuidado com os Mazembes também.
Na América do México, esses times mexicanos também podem complicar.
Que os times mexicanos, eles jogam como nunca e perdem como sempre. Acho que os mexicanos são os que menos apavoram, assim, mas esses times que você pega, que vocês não. Aí que você realmente não conhece tanto, é só você pegar, por exemplo, sei lá, o São Paulo quando jogou com o Al-Ittihad. Foi um 3-2 sofrido aquele jogo antes da Copa do Liverpool, né?
Nossa
senhora. São esses times menos conhecidos assim que podem complicar mais.
Eu acho que o Corinthians, se tem uma mudança brusca acontecer na forma de jogar nenhum dos dois times, eu acho que o Corinthians chega muito bem. Até porque. E esse Corinthians é uma coisa que eu acho bem importante, que é o Corinthians que tem vontade de ganhar e não tem medo de mostrar isso. Eu acho que isso aí é. Essa vontade assim, é bem importante, né? E talvez o Chelsea não tenha tanto quanto a do Corinthians. Isso vai fazer diferença em um jogo.
Com certeza. A gente sabe que os times europeus têm mais elenco que os times brasileiros, né? Você pegar jogadores como o Lampard, como o Cech, como o Nil Torres também. São jogadores que são conhecidos mundialmente, campeões do mundo, como o caso do Nil Torres e tal. Jogadores que jogam em suas seleções nacionais. Né? São jogadores os elencos são elencos mais fortes, mas às vezes a vontade e a disposição de se entregar é o que faz diferença em vários jogos. Você pega os mundiais do São Paulo, o mundial do próprio Palmeiras. O Palmeiras perdeu do Manchester, mas deu sufoco no Manchester United, né?
Se não fosse aquela falha do Marcos, provavelmente talvez.
Mas o Palmeiras não fez um gol assim, teve gente fazer gol e não fez. Algumas chances de fazer gol e não fez. Quer dizer, não foi só o lance do Marcos.
A carreira do Bosnich, né? Que era o goleiro reserva, né? O cara fez a maior partida da vida dele. Nunca mais falar daquele cara.
Verdade. Então, assim, a gente sabe que na bola, na técnica, talvez os times europeus sejam mais fortes. Mas futebol tem a bola rolando. Nas quatro linhas que o negócio se decide. Então. Um jogo, na minha opinião, é um jogo aberto. É um jogo aberto, sem favoritos. É, porque o Corinthians vai jogar na disposição, vai se desdobrar em campo, como fez, como faz, fez essa campanha inteira, fez ano passado também. Tem tudo para chegar no Mundial e dá trabalho, dá calor, dá sufoco pro time do Chelsea, sim, com certeza. Ele vai perder algumas peças, pode ser que perca o Paulinho, pode ser que perca o Castan, mas pode ser que... Mas com certeza deve vir jogadores novos para repor repor o elenco mundial, né?
Eu acho que assim, o Corinthians ele conseguiu realmente essa coisa de reposição, uma coisa que acho que até certo ponto impressionou no Corinthians. Porque é uma coisa que ele pegou isso do São Paulo. Uma coisa que o São Paulo fazia muito naquela época, em 2005, 2006, que às vezes era pegar jogador, ia pro rival, o Corinthians pega, e que eram peças que você realmente precisava muito para aquele momento. Então, saiu o Roberto Carlos, você trouxe o Fábio Santos. Não era uma unanimidade? Não, mas jogou certinho, ninguém reclama disso.
E é um jogador com experiência em time grande. Eu acho que pro Corinthians é um negócio muito...
Pois é, aí que acontece, o Corinthians foi o Ronaldo... De repente o Corinthians vai lá, ninguém especulava nada, trouxe o Emerson. Eu acho que assim, o Corinthians perde algum jogador.
Ele aproveitou que o Emerson teve aquela coisa louca do Fluminense lá.
Contra o Flamengo, cantou a música do Flamengo.
Entrou num busão.
Num busão, ele entrou no caminho do jogo e foi demitido.
É, não. Mas são esses acidentes assim, que ajudaram na construção do Corinthians, né?
Pois é. O próprio Liedson também veio assim... É. Foi uma coisa assim que, estávamos buscando o Liedson. Ele apareceu lá
e... É, apareceu oportunidade.
Então, de repente, sei lá, perdeu o Castan. Eu acho que o Corinthians ainda tem um Paulo André que se voltar bem, pode até voltar a fazer uma dupla de zaga boa com o Chicão. É, agora, se perdeu o Ralf ou o Paulinho, talvez os dois até, aí a coisa começa a complicar, porque aí eles vão ter que, talvez, gastar um dinheiro a mais. É, mas acho que o Corinthians ele tá conseguindo ver bem o mercado, às vezes, para contratar jogadores. De repente, sei lá, tá no Japão, você lembra um volante aí que você... Puta, aquele jogo. De repente o cara chega e joga bem. É, eu acho que o Corinthians ele tá sabendo ver bem o mercado, assim, pra trazer essas peças de reposição.
E eu acho que o problema do Corinthians pode ser, na verdade, assim... É, o Corinthians, ao que parece... Vai tá querendo ganhar esse brasileiro, né? E assim, a média de idade do Corinthians é meio alta, né? Eu acho que isso aí, de repente, pode contar pro Japão também, né? Se o Corinthians estiver disputando até o fim e a média de idade do Corinthians é meio alta, quer dizer, pode dar um cansaço aí que talvez, por exemplo, contra um time africano, um time mexicano bem posto, pode causar uma dificuldade, né? Né, mas eu acho que o Corinthians, a não ser que faça que nem todos os outros times ganharam Libertadores, larga o brasileiro de lado de vez e...
Joga pra não cair, né?
Joga pra não cair, entre os titulares só pra dar uma azeitada no time dos Mundial, faz um campeonato que tá em décimo, e aí só pensa em Mundial.
Acho que tirando o Inter, né? Acho que o Inter em 2016 até ficou entre os cinco primeiros,
foi,
né?
Ficou em segundo, aí
brigou,
quase
ganhou de São Paulo, tirou o título de São Paulo.
É.
É, mas normalmente acontece isso, né? Mas aí eu acho que às vezes é meio complicado também, porque você pode perder muito daquela alma que o time tinha.
É, isso aí.
Eu acho que com o Santos aconteceu muito disso ano passado.
Mas que perde a pegada, né?
Eu acho que o que acontece? O Santos, quando foi campeão, ele acho que ainda era o Zé Love no ataque, de repente entrou o Borges, então, de repente é um jogador que ainda não sabia direito como é que se mexia ali dentro. E aí, bom, eu não vou entrar no mérito de que o Muricy inventou na final e colocou três zagueiros, algo que ele nunca tinha testado.
Ele não tinha nem treinado, né?
Não, nunca. Acho que desde que ele saiu do São Paulo, ele não treinou. Mas eu acho que. Acho que perde um pouco disso. Talvez, claro, você pode dosar. Talvez você possa falar, vamos jogar seis com os titulares, depois a gente joga dois ou três com os titulares. Porque de repente a gente não sabe também, Corinthians, se daqui de outubro, o Corinthians ainda vai estar com 20 pontos atrás do Inter. Aí já é muita coisa. Aí você pode até pensar, vamos dar folga para alguns jogadores, mas não para todos.
É.
Eu acho que você tem que manter uma certa...
Mas por setor, né? Dá folga para ataque, depois dá folga para defesa, né?
Sim, mas você tem que... Você não pode mexer, tipo, porque depois para você pegar todo entrosamento que você tinha, às vezes não é tão fácil.
É.
Com certeza. Eu acho que foi... O papo foi bom pra caramba, gostei bastante da participação de vocês, foi bem legal pra caramba.
Valeu, valeu.
Bom, valeu, Caio. Tamo aí pra qualquer nova oportunidade. E vamos ver, né, se no Mundial vamos falar também de uma maneira descontraída, assim, não tanto caro.
É, realmente, mas é. De novo aqui, falo de novo pra vocês, agradeço muito a participação de vocês aqui no podcast hoje, abrindo para novas pessoas, para convidados, porque fazer sozinho esse programa não é tão legal. A ideia do podcast é sempre promover a discussão, a conversa. Isso tem à tona com vocês aqui, muito legal. Obrigado ao Márcio, obrigado ao Tonhão. É, fala aí, Márcio, se despede também aí.
Olha, eu não vou torcer pro Corinthians no Mundial. Mas se tiver festa, me chama. Eu viro a noite, eu tomo café da manhã, grito hino, eu gosto de festa.
Tá certo. Valeu, galera, obrigado. Esse foi mais um podcast do Copeiros aí. Valeu pra caramba, espero que vocês tenham gostado aí. E abraços, até mais.
Podcast do Copeiros. Copeiros.wordpress.com